Hoje eu quero falar especificamente sobre a nossa fé, né? Como está sua vida espiritual, né? No meio de toda a tribulação, tempestades, pressões da vida, como você se mantém? E eu quero fazer essa analogia, né? Quando a gente fala de profundidade, a gente lembra logo de águas, né? Olha só, profundidade. A gente lembra de águas, a gente lembra de mergulhar, né? E eu quero começar perguntando: quem é você na fila de tomar banho na praia? Quem é você? Você é aquele afoito, né? Que nem está aqui a Lisiane. Eu lembro quando a gente era jovem. A gente era jovem, Lisiane. A gente é ainda, né? Porque eu estou meio melancólico, assim, o aniversário está chegando. Eu vou sair do Zinta para o Zenta. Eita, eu não entendi esse... Aí vai dando uma melancolia, né? Mas a Lisiane, a gente tem até foto desse dia, eu tenho foto desse dia, a gente num shape maravilhoso, acho que no auge ali dos 20 anos, a gente foi para uma praia, acho que Marceneiro, maré baixa, né, que fica aquela delícia, e eu sou daqueles que vai sem se importar que a maré vai encher, sem se importar com o caminho de volta, e eu lembro dela: vai, Tritão, vai, Moisés, querendo abrir as águas. Ela já é daquela que quer ficar onde o pé tem segurança, né? Quem é você? Você é desses ousados que vai para o profundo, você tem mais, né, resguardo, mas só para quebrar o gelo. Quem aqui já mergulhou de cilindro? Alguém já mergulhou profundidade? Alguém? Eu já, olha, sou o único que mergulhei aqui. Mergulhei na praia do francês, né, território do Everaldo aqui. Então, mergulho lindo, maravilhoso. Mas vocês com certeza já viram algum vídeo, algum documentário, alguma reportagem de pessoas mergulhando, né? E vocês imaginam qual é a sensação de quem mergulha, do que sente lá? O que é que vem à cabeça de vocês? Teve gente de manhã que disse: desespero, só de se imaginar lá dentro, né? Mas por incrível que pareça, é uma sensação de paz, né? É um silêncio. Realmente, quem não gosta, eu amo, né? Quietude. Eu brinco, meus esportes sempre foram os individuais, eu não me dava bem com o coletivo. Mas essa sensação de paz, de quietude. E eu, pesquisando sobre essa palavra, eu encontrei um episódio interessante. Não sei se vocês lembram, vão recordar que há 20 anos houve um tsunami, né, que abalou ali a Ásia, foi muito forte, a Indonésia. Mais de 250 mil pessoas morreram, foi algo muito impactante. E uma brasileira sobreviveu, e ela sobreviveu porque estava mergulhando. Eu achei isso tão interessante. Ela estava mergulhando, e quando o tsunami veio, ela disse que ficou girando lá embaixo, né? Ela escreveu até um livro, Salva por um Mergulho. Ficou girando lá embaixo como se fosse uma correnteza forte, e quando subiu, tudo destruído, né? Um livramento. Por que eu estou falando isso? Porque me fez sentido fazer essa analogia. Quanto mais na superfície nós estamos, maior será o impacto das tempestades. Quanto mais superficial, agora vamos falar de fé? Quanto mais superficial for a sua fé, maior será o impacto das tempestades na sua vida. Vamos falar do inverso então? Quanto mais na profundidade você estiver, maior será a paz, maior será a segurança, maior será a tranquilidade diante das tempestades. A palavra em todo o tempo fala de profundidade em analogias diferentes. Ora, a palavra nos compara a árvores com raízes, árvores plantadas junto a ribeiros com raízes profundas. A palavra, ora, nos compara com a casa. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como uma casa construída onde? Sobre a rocha. Porque há uma certeza: a tempestade vem. Nós cantamos aqui coisas poderosas. Nós cantamos aqui coisas de que quem realmente crê e vive o que cantou está num nível profundo de fé. Porque nós cantamos aqui que a tempestade, o vento forte, não vai roubar a nossa fé. Nós cantamos aqui que cremos no Deus do sobrenatural. Nós cantamos aqui coisas fortes, profundas. E nós precisamos entender que é nesse lugar que o Senhor nos quer. Em um lugar onde, quando a tempestade vier, porque ela virá, o próprio Jesus falou: aqueles que são como uma casa, como uma rocha, quando vier a tempestade, então a tempestade virá. Não sabemos quando, como, qual a intensidade, se será um furacão Milton, Helena, que agora tudo tem nome, né? Mas quando vier, eles estarão lá firmes na rocha. Não serão como aqueles construídos na areia. Areia é o quê? Superficial. Superfície. A tempestade vem com tudo e destrói, arrasa. Não tem estrutura para suportar as pressões da vida. Tem um corinho antigo, pentecostal, que diz: o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. É assim aqueles que têm raízes profundas. A tempestade vem, balança, a gente entorta, mas como diz o texto, nós não somos destruídos. Não somos destruídos. Nós fomos projetados, queridos, para viver a vontade de Deus, que é o quê? Boa, agradável e perfeita, ou perfeita e agradável. Mas precisamos entender que experimenta a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, quem vive na profundidade do seu relacionamento com Ele. Deixa eu dizer uma frase aqui para você guardar para a sua vida. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais. A vida cristã não funciona. Você vai estar vivendo uma vida fake. Pastor, o que é essa superficialidade? A superfície é aquilo que é visível, né? E aquilo que é visível muitas vezes é aquilo que é belo, é aquilo que é atrativo, é aquilo que chama a atenção. As pessoas, elas muitas vezes ostentam máscaras. Elas estão ali demonstrando uma alegria, elas estão ali demonstrando que estão satisfeitas. Você pergunta se está tudo bem, elas dizem que está tudo bem. Mas só o Senhor sabe como está o interior. Como está o interior? Como estão as profundezas do seu ser? Às vezes o rosto está maquiado, sorrindo. O feed está perfeito. As fotos, né, a gente só posta o que é bom. Mas como está o interior? Pecados ocultos, culpa, condenação, rancor, mágoa, tristeza, pensamentos de morte, pensamentos suicidas, pensamentos homicidas. Às vezes a raiva é tão grande que você quer eliminar outra pessoa da face da terra. Vergonha. Como está o interior? Então a superfície, ela precisa estar em linha com o interior. A superfície, ela precisa ser um resultado, uma expressão verdadeira e genuína do interior. Mas quem maqueia demais a superfície e não cuida do interior, está vivendo uma fé superficial. Frequentando cultos, assistindo cultos na internet, e muitos se dão ao luxo até de julgarem os outros, avaliarem pregações, avaliarem a conduta dos outros. Superfície. Aquilo que é visível, aquilo que eu quero expressar, a imagem que eu quero passar para os outros. Mas essa imagem que eu quero passar, o meu interior condiz com ela? O meu secreto condiz com ela? Vamos refletir sobre essa era das redes sociais, né? As redes sociais por si não são um mal, mas elas revelam essa busca pela superficialidade da nossa geração. Todo mundo quer uma foto legal, todo mundo quer uma foto boa, todo mundo quer um engajamento, todo mundo quer cliques, todo mundo quer ser... E nessa era de gente famosa, de influencers, né? As pessoas vão ali querer foto com pessoas importantes que não se dão nem o respeito. Dizem que admiram aquela pessoa, dizem que, né, enfim, são fãs daquela pessoa. Mas às vezes eu vejo umas imagens assim... As pessoas são capazes de matar outra pessoa só para ter uma foto com ela e depois descarta como lixo. Eu garanti a minha foto. Eu garanti a foto que eu queria. Ou seja, eu estou me colocando, o meu feed vai estar legal. Ele estava na companhia de pessoas influentes. Porque o que é mais importante? A superfície. O que é superficial? Pessoas vivendo uma vida superficial. Pessoas tentando na internet provar para pessoas que não conhecem. Porque muitos que estão ali na internet não nos conhecem de fato. Tem até agonia, às vezes, que eu vejo professor em rede social, é um caos. Porque os alunos começam a te adicionar. Aí os anos passam, Os entas vão chegando, você nem lembra mais quem é aquela criatura. Você olha, um monte de... Eu fico vivo fazendo limpeza. Quem é essa pessoa? Quando eu dei aula, não tinha nem barba, já está aqui. Então, pessoas que nem te conhecem. Pessoas que viram você em algum momento ou passaram a te seguir por alguma razão qualquer. Mas as pessoas estão ali tentando mostrar uma imagem para pessoas que não as conhecem daquilo que elas nem são. Estão se esforçando para mostrar o que elas nem são para pessoas que elas nem conhecem. Olha o nível da superficialidade da nossa geração. E é por isso, queridos, outra coisa para você guardar, que a superficialidade nos deforma. Se preocupar demais com a imagem, se preocupar demais com as coisas visíveis, se preocupar demais com o que os outros estão achando, pensando, vão curtir, não vão curtir, isso nos deforma. O Senhor não nos chamou para isso, não fomos criados para isso, e entrar nesse movimento deforma o nosso caráter, deforma o nosso espírito, porque nós fomos criados para viver na profundidade. Nós fomos criados para ter uma experiência, sabe, profunda no nosso interior com Deus, permitir que o Senhor trabalhe conosco, permitir que Deus realize o seu querer, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, queridos, hoje é um chamado para voltarmos à essência, né, da nossa vida em Deus. É um chamado para que não esqueçamos que não é sobre o que os outros acham, não é sobre a nossa performance. A nossa relação com Deus, a nossa aprovação de Deus, não é sobre a nossa performance, não é sobre o que eu visto, não é sobre o que eu faço, mas é sobre a minha relação com Ele. É sobre a liberdade que Ele tem em trabalhar na minha vida. São pessoas comuns, somos pessoas comuns, com dons e talentos distribuídos pelo nosso Senhor, pessoas falhas que estão em processo de transformação para se tornarem cada vez mais extraordinários discípulos de Jesus Cristo, amém? Mas isso é só quando você permite que a palavra, que o Espírito do Senhor penetre na profundidade do teu ser. Que você pare de se preocupar tanto com essa sensação de satisfazer os outros, satisfazer você mesmo. E isso não é um problema só de hoje. Nós vamos aqui refletir na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, à igreja da Galácia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 1. Alguns textos serão só referenciados e não projetados, então é bom que você esteja com sua Bíblia aberta em Gálatas 1. O contexto aqui da carta aos Gálatas é um contexto duro. Em algumas cartas, Paulo, quando escreve às igrejas, Paulo, ele elogia, ele traz alguns, ressalta alguns valores daquela igreja, e aí ele ensina, exorta aquilo que está errado. Aqui aos Gálatas, ele não chega elogiando nada, ele já chega, né, ele cumprimenta e já vai com os dois pés na parede, como a gente fala, na porta, né? Com os dois pés na porta. Vamos começar aqui do verso 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Paulo já começa se apresentando, saudando na realidade, mas já dando um recado. Olha, vocês foram resgatados a fim de ter um objetivo, a fim de vocês serem resgatados dessa presente era, dessa cultura que vocês estão imersos, para viver a vontade do nosso Deus e Pai. E aí ele começa agora a chutar a porta. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Vamos dar uma pausa aí. Esse é o contexto, então, da igreja da Galácia, da igreja, né, dos Gálatas, que receberam essa carta de Paulo. eles receberam a mensagem de Cristo. Eles receberam o Evangelho foi pregado, eles foram tocados, eles se converteram ao Evangelho. Eles foram transformados pela mensagem de Jesus. Mas chegou um determinado momento em que eles passaram a dar ouvidos a vozes que não estavam alinhadas ao Evangelho de Cristo, a vozes que não estavam alinhadas ao ensino dos apóstolos. Eles passaram a dar ouvidos muito mais à cultura daquele tempo, muito mais a costumes religiosos do que ao Evangelho que eles tinham sido tocados, né, que eles tinham sido, enfim, constrangidos ali a seguir. E por conta disso, eles se desvirtuaram do verdadeiro Evangelho. Eles passaram a valorizar outras questões, senão a fé em Cristo Jesus como um item essencial para a nossa salvação. Eles passaram a ouvir religiosos que começaram a dizer que alguns costumes eram mais importantes, que para você ser salvo, você precisava guardar alguns costumes. Se eu trouxesse para a nossa época hoje, talvez os gálatas estivessem ouvindo ali, né, de alguns infiltrados, como Paulo coloca, que basta você acreditar em você mesmo, que você vai vencer, que você vai conquistar. Todas as manhãs se levante e diga: eu posso, eu consigo, eu sou necessário, absoluto, e eu vou viver uma vida incrível. Talvez os gálatas estivessem discutindo ali: olha, mulher só pode vestir saia. Talvez os gálatas estivessem ouvindo ali que você não pode usar brinco. Talvez eles estivessem discutindo a cor da parede da igreja. Talvez eles estivessem ali numa discussão: olha, não dá, igreja preta, igreja cinza, não pode pintar a igreja com essas cores. Eles passaram a colocar alguns comportamentos culturais acima do Evangelho da Graça. E Paulo os confronta. Ou seja, eles passaram a supervalorizar a superficialidade. Passaram a valorizar coisas, costumes e hábitos mais do que o que o próprio Cristo fez pelas nossas vidas. Ao ponto disso começar a se tornar doutrina, ao ponto disso começar a contaminar o ensino. Então, queridos, pense nisso. De que serve tantas mudanças superficiais se nós negligenciarmos o trabalho profundo de Deus nas nossas vidas? De que serve mudar todo o seu guarda-roupa, mudar toda a sua playlist de músicas, muda tudo que é visível, se você resiste ao trabalho profundo de Deus dentro do seu ser? Se você não se dobra ao senhorio do Senhor quando o assunto é cuidar da sua língua, quando o assunto é dar a outra face, andar a outra milha, quando o assunto é perdoar 70 vezes 7, quantas forem necessárias, quando o assunto é compartilhar, contribuir, doar, ser generoso, quando o assunto é amar uns aos outros como Ele nos amou. De que trabalho profundo que Deus quer realizar em nós encontra resistência? Que fé é essa? Pegando o meme atual. Que fé é essa? O pastor está antenado. A mudança, queridos, que é feita de fora para dentro, ela é muito arriscada. Não vou dizer que ela não dá certo, porque muitos de nós vivemos uma fé no passado assim. A gente aprendeu que alguns hábitos, alguns costumes, por proteção da nossa liderança, né, eram extremamente importantes e valorizados e nos guardaram por muito tempo. Mas nós precisamos amadurecer para entender que não são os costumes que vão nos salvar. Não é porque eu sigo a cartilha daquela igreja que eu estou com meu lugar no céu garantido. Não é porque eu sigo a cartilha daquele grupo que se reúne ali que eu tenho uma fé profunda, inabalável, que quando a tempestade vier eu vou estar de pé. Aí sopra o ventinho, você se quebra todo e fica: por quê, Deus? Por quê? Eu estou lá, eu tô na vigília, eu estou nos cultos, e por que eu não consegui ficar de pé? E são as oportunidades que o Senhor nos dá para refletirmos. Como anda a nossa fé? Na superfície ou na profundidade? Gálatas, ele vai avançando nessa carta, ensinando. E ele chega no capítulo 4, Paulo, ele chega no capítulo 4, no verso 19, e ele declara: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Ou seja, novamente, eu já tinha gerado em vocês essa mensagem de transformação. Eu já tinha gerado em vocês essa mensagem de fé. Eu já tinha ensinado a vocês o que é o Evangelho de Cristo. Mas novamente eu me vejo tendo que orar por vocês como que vocês não tivessem recebido nada ainda. Como se vocês ainda não tivessem entendido. Eu tenho que repetir. Eu tenho que explicar. Paulo, eu acredito que ele era um colérico, né, que por vezes na sua escrita ele mostra essa falta de paciência que a gente vê em alguns outros personagens bíblicos. Ele está ali reclamando, dizendo: eu vou ter que desenhar? E aí o Senhor faz: sim, você vai ter que desenhar. E aí ele desenha, meio irritado, mas ele desenha com amor. E aí o texto continua dizendo: até que Cristo seja formado em vocês. E aqui, queridos, nós encontramos o alvo da nossa vida, o objetivo da nossa vida, a razão de nós ainda estarmos aqui nessa terra. Nós falamos muito isso aqui, né? Porque quando nós nos salvamos, não nos salvamos, né? Quando nós aceitamos, né, a obra redentora de Jesus, quando nos convertemos ao Evangelho, porque não somos arrebatados, Deus nos leva, nos tira dessa terra que jaz o inimigo, dessa terra que é uma terra caída no pecado. A resposta está aqui: porque Cristo precisa ser formado em nós. A decisão por Cristo é só o começo, é só o princípio. E todos os dias que Ele nos dá mais aqui, Ele deseja que o Senhor seja formado em nós, que nós voltemos àquele desenho original lá de Gênesis, feitos à imagem e semelhança de Deus. É um processo, e quanto mais tempo você levou para chegar nesse Evangelho, mais coisa te deformou ao longo dessa vida. Por isso que é tão bom ensinar a criança no caminho que deve andar, que as deformações vão ser menores, vai ter, mas não tanto do que alguém que conhece a Jesus, né, na sua maturidade de idade. Já houve muita coisa para ser deformada, e é um processo, e o Senhor faz. Então, qual é o nosso alvo aqui nessa terra? Permitir que Cristo seja formado em nós. Isso não se dá com mudanças superficiais. Cristo ser formado em nós, Cristo ser reconhecido em nós, é um processo profundo que chega ao ponto de às vezes você nem se reconhecer. E às vezes você dizer: quem é essa pessoa que não está mais respondendo, que não está mais, né, tratando com violência, né? Eu lembro muito da Patrícia, acho que ela não está aqui, que serve nos kids. Ela diz: ah, pastor, se o senhor me conhecesse antes. Patrícia hoje é só risinho, né? Ela já olha para você assim com o olho pequeno, rindo, aquele amorzinho. Mas ela disse que ela era da pá virada na rua. Que ninguém olhasse para ela, né? Estou expondo ela porque ela já se expôs várias vezes. E assim somos nós, é isso que é o trabalhar de Cristo. Não nos reconhecermos mais. O melô da Gabriela não nos pertence. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Cristo vai sendo formado em nós dia após dia. E se, querido, não está sendo transformado, é porque você está resistindo ao trabalho profundo de Deus em sua vida. Porque é um processo que todos nós somos chamados a caminhar com Ele. A vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito. Lembra desse texto? Ou seja, a caminhada daqueles que foram justificados por Jesus é como a luz da manhã que vai surgindo e a cada minuto vai iluminando mais, dissipando as trevas, até chegar à plenitude do dia perfeito, de só haver luz em nós. E aí sim, Ele nos leva. Aí sim, Ele cumpriu o seu propósito. Então, essa transformação não acontece na superficialidade. Por isso, a vida cristã não funciona com pessoas superficiais. É uma vida fake. Lembram da expressão sepulcro caiado? Nunca mais foi usada, né? Mas está lá. São sepulcros caiados. Vai lá pintar de cal. Está branquinho, está lindo. Mas o que é que tem dentro? Morte. Tristeza. Apodrecimento. Então vamos aprender com o que Paulo orientou aos Gálatas. Para viver em profundidade espiritual, vamos ficar em Gálatas 1, tá bom? Primeiro eu coloquei aqui, tome cuidado consigo mesmo. Tenha cuidado consigo mesmo. Olha o que diz os versos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E por que eu coloquei, tome cuidado consigo mesmo? Nós somos tentados a ouvir aquilo que nos agrada. Nós sempre seremos tentados a ouvir, deleitar os nossos ouvidos a mensagens que afagam o nosso coração. E é nesse momento que Satanás se aproveita para colocar no nosso caminho alguns discursos que soarão agradáveis aos nossos ouvidos. E é nossa responsabilidade averiguar se aquilo que nós estamos consumindo está em linha com a vontade de Deus. Há muitas denominações, pessoas anunciando o evangelho, as plataformas agora para você ouvir a palavra são imensas. No nosso país é uma coisa de louco. Você tem de pessoa de biquíni postando versículo a pregadores internacionais. A palavra está circulando na boca do povo, no texto, nos stories do povo. Mas o que é que estão comunicando com esse texto? O que é que estão ensinando? As pessoas que você tem ouvido falar sobre a palavra, elas estão substituindo a sua experiência com a palavra? Ouvir pregação é uma coisa, mas a palavra sempre será a palavra. Ler um livro de um autor famoso, de uma autora famosa, é uma experiência, mas a palavra nunca será substituída. É ela que carrega a verdade, ela inteira. Porque até para justificar pecados você vai encontrar teologias hoje, que pegam textos isolados, fragmentos, e fazem uma explicação tão ampla que você, se não tiver muito firme, se tiver na superficialidade, você diz, faz sentido. Claro que faz sentido. A sua carne está gritando para se livrar da culpa do pecado. Então, qualquer ensino, se você não estiver conectado profundamente com o Espírito, ele não vai conseguir te alertar, porque ele tenta. Mas você não está acostumado com a voz dele. Você não está acostumado a discernir a voz do Espírito. E ele tenta te alertar, mas você não percebe. Cuidado consigo mesmo. Cuidado para você não estar procurando aquilo que te afaga, aquilo que te agrada, aquilo que é gostoso de ouvir. Você vai contando uma situação que aconteceu na sua vida, uma fofoca, né? Até encontrar alguém que diga, é verdade, mulher, você está certa. Porque é isso que a gente gosta. E às vezes a gente já escolhe a pessoa que a gente vai contar, porque sabe que ela pensa parecido com aquilo que a gente quer definir. Assim somos nós. Quando sabemos que alguém vai ter um posicionamento contra, vou nem contar para aquela pessoa, vou nem contar para o meu líder, porque eu sei que ele vai... Cuidado. Cuidado, examine as escrituras para não cair em armadilhas, elas estão aí todos os dias. E hoje, não necessariamente, o falso ensino vem de uma pessoa pregando e você sentado ouvindo. O falso ensino está sendo disseminado na nossa cultura. O falso ensino está ali misturado com o politicamente correto. O falso ensino vem com uma força de militância, de causas que parecem justas, que estão sendo levantadas em favor de uma minoria. Mas se não está em linha com a palavra, não nos pertence. Precisamos rejeitar esse ensino. Não permitir que o nosso coração mergulhe nele. E deixa eu te dizer, é sua obrigação investir tempo com a palavra. É sua obrigação investir tempo em oração e examinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá no telão do juízo final, a gente fica sempre imaginando como será esse dia, né? Nas nossas perspectivas humanas, vingativas, que a gente fica, eu quero ver. Quando chegar lá no telão, o Senhor mostrando o que fizeram comigo. Mas quando chegarmos lá, diante de Deus, você vai ter cara de dizer que você não teve acesso à palavra? Que você errou por falta de ensino? Que a culpa é do pastor, do seu líder, pela sua falta de conhecimento de Deus? Se eu estivesse lá, eu ia dizer, querido, você morava na Coreia do Norte, onde se você fosse pego com a Bíblia na mão, você seria preso, morto, torturado, onde você teria que sustentar a sua fé com uma página? Não, queridos. Temos acesso infinito à palavra em diversas versões, em diversos contextos, acesso a textos originais. É nossa responsabilidade, não poderemos argumentar que fomos enganados. Tem um texto que todo mundo sabe repetir, talvez não sabe nem onde está escrito. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas por quê? A palavra continua, a voz profética continua. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Misericórdia, né? O povo perece por falta de conhecimento. Ah, coitadinho, não estão estudando, não estão. O povo rejeitou o conhecimento. O povo ignorou o conhecimento. A palavra que estava disponível, sendo... Queridos, veja o contexto disso aqui, é o contexto dos pergaminhos. É o contexto de quem tinha a palavra, eram apenas sacerdotes, guardavam essa palavra e eles tinham a hora de ler e todo mundo ali sentado, ouvindo, aprendendo. E eles ouviam aquilo sendo repetido de pai para filho e eles foram cobrados. Vocês rejeitaram a lei. Vocês desprezaram o conhecimento. E a gente, com internet, com Wi-Fi, com Bíblia no aplicativo e o YouVersion, ainda quer se dar o luxo de culpar os outros de estar sendo enganado. Não poderemos argumentar. A salvação, ela é individual. Tão gostoso dizer isso, né? Porque a gente está dizendo, se vire. Tenho nada a ver com você. A salvação individual, cada um cuide do seu. Mas essa salvação individual é uma autorresponsabilidade. A salvação é individual. Eu que vou responder pelos meus B.O.s diante de Deus. Na hora eu não vou ter irmãzinha do cocó para vem aqui interceder por mim. A irmã seis horas por mim. Na hora que é você e Deus, é você e Deus, é individual. O que foi que você fez com o seu tempo? O que foi que você fez com a palavra que te deram? Então, cuidado consigo mesmo. Eu peguei um texto aqui de Charles Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores, o pregador batista inglês famoso. Ele disse, tome cuidado apenas consigo mesmo. Nossos piores inimigos estão dentro de nós. Isso é uma verdade, né? Nós criamos uma imagem de nós que nem é a real e a gente quer fazer o povo acreditar que é a real. Superficialidade. Vamos mergulhar profundo. Para viver em profundidade, busque a aprovação de Deus. Vamos para o versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ui, a cada versículo é uma... Coitado, eu fico imaginando quem estava lendo essa carta. Né? Quem tinha levantado a voz para ler essa carta para uma igreja. Lembrando que a maioria das cartas de Paulo são direcionadas à igreja. Muitos pegam os textos de Paulo para julgar o povo no mundo, para apontar, para se escandalizar com o pecado do mundo. Queridos, o mundo só tem pecado para dar. O mundo só tem maldade, só tem trevas. A luz está com os filhos de Deus. A luz está em nós, a luz está em você, a luz está naqueles que deixaram o Espírito Santo habitar em suas vidas. E para esses, Paulo escreveu essas cartas. Porque para esses não é tolerado uma vida superficial. Agradar a homens não era a motivação de Paulo. Agradar a homens não era a fonte da sua autoridade. Um homem que nem se relacionou pessoalmente, fisicamente com Jesus, apesar de ter sido contemporâneo. Um homem que perseguia os cristãos. Um homem que teve uma revelação de Jesus e uma conversão após, né, Cristo cumprir sua obra aqui na terra. Mas entendeu, foi tão profundo que ele entendeu que a aprovação que ele precisava era a de Deus. E por isso foi um homem que disse verdades, ao ponto de ser o segundo autor mais importante, o segundo personagem mais importante do Novo Testamento. Depois de Jesus, é Paulo. A pessoa que mais escreveu, que mais ensinou, e que ficaram registros, né, fortes da sua atuação. Ele não baseava suas decisões nas opiniões de outras pessoas. Em vez disso, ele tinha um alvo. Um alvo. E ele perseguia esse alvo. Lá em Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado. Do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha um alvo. Recebeu um prêmio. Qual era o prêmio? O chamado do nosso Deus em Cristo Jesus. O Senhor chegando para Paulo dizendo: bem-vindo, filho amado. Seu lugar está aqui. O dia da sua plenitude chegou. Então, precisamos aprender com Paulo, que era um líder, mas sempre foi um servo de Cristo. Era um líder, e é interessante você ir acompanhando as escritas de Paulo, que ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, servo do Senhor, da igreja, e ele vai terminando assim: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ele já estava entendendo que não tinha como, a vida dele estava totalmente, era Cristo sendo formado nele dia após dia, com profundidade, ao ponto dele entender que não era títulos. Paulo era o Paulo, né? Seria o pregador mais famoso da nossa era hoje, mas que na nossa era talvez eles estejam ostentando coisas que são superficiais. E que Paulo nos mostra aqui que em nenhum momento ostentou coisas superficiais. Em nenhum momento Paulo estava ostentando ali, vestindo itens caros, postando viagens milionárias. Não estou dizendo que você não possa desfrutar das coisas dessa terra. Se há condições, se é lícito, você deve desfrutar. Mas eu estou falando, o que é que a superfície está revelando? O que é que a superfície revela? Está buscando a aprovação de quem? Está buscando os likes de quem? Busque a aprovação de Deus. Para viver em profundidade, receba revelações espirituais. Eita glória! É hora do manto, né? Receba revelações espirituais. Como assim, pastor? Vamos entender do que Paulo está falando. Versos 11 a 14: irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele recebeu do próprio Cristo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Cuidado. Cuidado de onde você está buscando as revelações que guiam a sua vida. Cuidado, queridos, com o evangelho carregado de humanismo, o homem no centro, Deus totalmente subserviente. Colocando Deus totalmente subserviente ao homem. Como se fosse alguém que a gente ali, o gênio da lâmpada, né, dos três desejos. Eu quero isto, Senhor, eu desejo isso agora. E a minha vitória tem sabor de mel. A gente nunca perde a oportunidade, né, de lançar essa. Deus que está pronto para responder os nossos sentimentos de vingança, os nossos sentimentos. Queridos, só existe evangelho em Cristo Jesus. Nele, somente nele. Em seu amor sacrificial, pela graça, pela fé, a tradição, ela não pode te salvar. Ah, por que você está na igreja? Durante muito tempo, nem eu sabia, né? Eu nasci num lar cristão evangélico. E durante, assim, minha infância, eu estava ali, né? Seguindo o fluxo. Por isso que temos que ser intencionais com nossas crianças e adolescentes. Ah, meu pai nasceu na igreja, meu avô, até onde eu sei, igreja desde criança. Estamos aqui, estamos no fluxo. É a tradição da família. A tradição não salva ninguém. Tem muita gente cheia de tradição e cometendo escândalos, abusos, absurdos. A religião não pode te salvar. Seguir a cartilha daquela religião não salva ninguém. Obedecer às leis e regras não te conduzirão a uma vida mais espiritual. Paulo está dizendo, olha, eu fiz tudo isso. Eu guardava a tradição. Eu era zeloso com a tradição. Eu era zeloso, eu me destacava com as pessoas da minha idade, de tanto conhecimento a respeito da nossa religião, de tanto zelo e cuidado em proteger os costumes da nossa religião. E o que é que, que ele fazia com tudo isso? Perseguia, matava pessoas em nome da religião. Nós estamos vendo guerras acontecendo em nome da religião. Temos inúmeros escândalos e injustiças sendo cometidos por pessoas zelosas com a tradição, com a religião, seguidoras de regras superficiais. Não é igual a mim, tem que morrer. Não é igual a mim, tem que ser eliminado da face da terra. E Paulo está dizendo, olha, as revelações que nós precisamos estão em Cristo. Nós somos seres espirituais. As nossas decisões não são superficiais. Não são com base naquilo que nós vemos. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você recebeu uma revelação dos céus? Porque às vezes a gente está atrás das revelações que vem carregada por um instrumento humano, né? O irmão do, esse que eu te digo, levanta a tua mão. Queridos, o Espírito Santo está desejoso de trazer revelações para você, que estão contidas aqui nessa palavra. Sabe, você ler, você se debruçar a ouvir, e naquele dia, aquele texto que você já leu milhares de vezes, de repente fez sentido algo novo. Deus fez teus olhos saltarem, você, uau, recebi uma revelação por hoje. Paulo, ele aprofunda esse contexto em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler dos versos 12 a 16. Que diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é muito profundo, querido. Revelações espirituais é muito mais profundo do que alguém se levantando e dizendo para você algum recado em nome de Deus. E eu aprendi ao longo da minha vida que não há nada que o Senhor tenha para revelar a sua vida que Ele não fale com você primeiro. Ele usa os seus filhos, eu creio nos profetas. Os profetas nos alertam, os profetas confirmam aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Busque revelações, você tem revelações com Deus. Você ter revelações de quem é Cristo na sua vida, revelações espirituais. até que Cristo seja formado em nós. A mente de Cristo está tudo relacionado, é o alvo. Precisamos ter a mente de Cristo para enxergar as coisas pelo viés espiritual, para não enxergarmos as coisas só pela superficialidade. Precisamos ter a mente de Cristo para enxergar as coisas mais além, para olharmos o comportamento de alguém que não nos agrada e perceber que tem algo mais profundo, e não levantar uma guerra contra aquela pessoa, não dar uma resposta atravessada que deixa a pessoa ensanguentada. Precisamos entender, peraí, essa pessoa não está bem. Quem é que faz isso? A mente de Cristo. Está tudo bem, meu irmão? Por que você está respondendo assim? Tem alguma coisa errada aí. Para viver em profundidade espiritual, viva uma vida com propósitos. Eu falei disso domingo passado e fiz questão de trazer aqui de novo. Não estou querendo plagiar o... Meu Deus, eu esqueci o nome do homem. O Rick Warren. Uma vida com propósito. O autor do livro Uma Vida com Propósito. Mas viva uma vida com propósito. Eu falei na semana passada sobre termos uma vida missional, eu acredito. É extremamente importante, queridos. Não tem vida cristã sem senso de missão. Não tem vida cristã sem senso de propósito. Porque eu estou aqui. Qual a razão de eu estar aqui? Qual o sentido da minha vida? Cristo veio para nos dar essa resposta. Nos dá uma missão, nos dá uma causa, nos dá uma razão para viver. Olha os versículos 15 e 16, o que Paulo declara. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Missão. Deus me resgatou para... Paulo começa saudando a igreja, dizendo, olha, vocês foram salvos a fim de... Sempre haverá um propósito, uma missão, uma causa. A vida cristã, eu disse isso e vou repetir, não é um curso. A vida cristã não é uma experiência. A vida cristã não é um movimento religioso agradável. A vida cristã não é um convite para você viver plenamente feliz todos os seus dias na terra. Não, a vida cristã é sobre uma causa, é sobre uma missão real, é sobre você estar a serviço do rei, a serviço do reino, a serviço da noiva de Jesus Cristo, que é a igreja. Estamos aqui para, com Jesus, revelá-lo aos outros. Todos nós somos enviados. Não viemos a esse mundo para turistar. Não viemos a Maceió, não nascemos em Maceió apenas para aproveitarmos praia e sonharmos em termos uma casa na beira da praia. Não viemos a esse mundo para montar um feed organizado de fotos maravilhosas de como a nossa vida é bela e perfeita. Não. Estamos aqui em missão. Tudo isso é secundário. Tudo isso não deve ser a razão de você perder sua paz, a razão de você não ter tempo para as coisas do Senhor. Tudo isso é secundário. Amém, queridos? Então, aceite o convite de Deus nessa noite. Mergulhe na profundidade espiritual e seja um testemunho vivo de Cristo. Um testemunho vivo. Veja que o alvo é formar Cristo em nós. E às vezes você olha aqui para esse senso de propósito, de missão, e fica pensando, mas eu não tenho desenvoltura para falar de Jesus, eu não quero estar na rua sendo taxado de um crente chato que fica falando de Jesus, né? Como o pessoal estava ontem aqui na rua. Não era nem uma praça direito, a gente estava ali na beira da pista, com ônibus passando, carro passando, e a galera estava ali servindo as crianças, as mulheres, e talvez você se sinta limitado, isso não é para mim, mas queridos, a palavra está dizendo que o alvo é formar Cristo em nós. Isso significa que, processualmente, dia após dia, você vai revelando Jesus nos seus atos, na sua resposta, na forma que você reage, na forma que você conduz sua casa, nas decisões na criação dos seus filhos, onde você investe seu tempo, seu dinheiro, seus recursos. E naturalmente vai chegar um momento que o Espírito vai encher tua boca. E você não vai suportar apenas ser um testemunho atitudinal, mas você vai declarar que é Jesus que faz tudo na sua vida. É um propósito, é uma missão. Perceba que Paulo diz: para que eu o anunciasse. Para que eu o anunciasse. Somos esses que anunciam Jesus. Como sua vida está anunciando? Versos 23 e 24. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Esse era o alvo de Paulo: glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Você pode se colocar em pé? Aceite o convite de Deus. Mergulhe na profundidade espiritual. Seja um testemunho vivo e um agente da glória de Deus aqui nessa terra. Quero que você seja a boca profética nessa hora. E olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga: você glorifica a Deus. Aleluia! Receba essa palavra. Receba essa palavra. Você é alguém que está nessa terra com fôlego de vida para dar glória a Deus, para glorificar o nosso Criador, para glorificar o nosso Redentor. Deus não te chama para ser perfeito, Deus te chama para permitir que o perfeito cresça em nós. Não precisa ter essa angústia, esse desespero de eu não consigo, eu não vou conseguir, pelas nossas forças nós não conseguimos mesmo. Mas a palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso sim é o Evangelho de Cristo. Não é eu posso sozinho, eu. Não. É Ele. Ele. Nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso todas as coisas. Eu posso passar por uma tempestade terrível e sobreviver e vencer. Nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso me tornar alguém com a mente de Cristo. Alguém que recebe revelações sobrenaturais. Nós cantamos aqui: o Deus do sobrenatural está passando por aqui. E nós declaramos: sim, nós cremos em Ti, Senhor. E esse Deus do sobrenatural, Ele te quer mais perto. Esse Deus do sobrenatural, Ele te quer no movimento. Jesus sempre chamava as pessoas para entrarem no seu movimento. Jesus sempre chegava para as pessoas e dizia: venham, venham. Ou Ele os enviava: vão. Porque é no movimento, é no movimento que Ele é formado em nós. Não permita que a sua fé seja estagnada. Entre num movimento. E cada um vai ter uma velocidade com Cristo. Assim como está lá em Isaías 40, os que esperam no Senhor, né? Às vezes nós estaremos caminhando, às vezes nós estaremos correndo, às vezes nós estaremos voando. O importante é você estar no movimento. Não parar. Entender a importância dessa vida profunda em Deus. Saia da superfície, queridos. Saia da superficialidade, ela mata, ela deforma. Ela deforma. Feche seus olhos, fale com Ele. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Nos perdoa, Senhor, por julgarmos os outros pela superfície. Nos perdoa, Senhor, por querermos muitas vezes ostentar uma imagem nossa superficial. Estamos muito mais preocupados com o que vão pensar do que em realmente dar lugar ao Teu Espírito para ajustar a nossa vida, a nossa casa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque temos nos preocupado demais com o que os outros pensam. Temos buscado demais a aprovação dos outros. Temos valorizado demais os cargos, os títulos, as posições. Temos almejado posições nessa vida. desviando o nosso olhar, o nosso foco completamente do alvo, que é permitir que Cristo seja formado em nós. Qualquer cargo, qualquer posição de influência nessa terra será resultado do trabalho profundo de Deus em nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a caminharmos em regiões mais profundas da nossa fé. Aleluia. Fale com Ele. Fale com Ele.